Hoje.
Vem chegando o verão, um calor no coração, essa magia colorida.
Hoje.
Alô pessoal, aqui é o professor Cedric, direto do seu estúdio portátil na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Bem-vindos ao Moléculas, um podcast onde a gente fala sobre química em 30 minutos ou menos. Antes da gente começar o episódio, uns pequenos lembretes. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Facebook. Nós também estamos nas plataformas de agregador de podcasts como Spotify, Deezer, o Apple Podcasts. Nós também temos o feed RSS para você que usa outro agregador de podcast também assinar os episódios. Também tenho que deixar um outro aviso aqui, o seguinte: este é provavelmente o penúltimo episódio do Moléculas no ano, antes da gente entrar de férias, porque a gente também precisa de férias, graças a Deus. O próximo episódio também vai ser um episódio um pouco diferente, espero que vocês gostem, mas o episódio de hoje nós vamos falar sobre protetores solares. Vocês ouviram a música, vem chegando o verão, calor no coração, um grande clássico da música brasileira, na voz da Marina Lima. Esse é o tema do episódio de hoje, então vamos falar um pouco sobre os protetores solares. Então, protetores solares ou bloqueadores solares são produtos, no Brasil, são considerados cosméticos, que a gente aplica na pele para proteger a gente de alguns efeitos danosos dos raios solares, essencialmente os raios ultravioleta, né? Os raios ultravioleta, a gente tem, na verdade, três faixas de frequências diferentes, que é a ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C. Né? E, em geral, os protetores solares estão, digamos assim, mais focados em proteger a pele dos raios ultravioleta da faixa A e da faixa B. Tá? Em geral, a faixa B do ultravioleta é a que é responsável pelas queimaduras de pele quando a gente fica exposto ao sol sem proteção. Então, aquela pele vermelha, os eritremas que ocorrem, são causados pela faixa B. Né? A faixa A, por outro lado, ela penetra de um modo um pouco mais profundo na pele e ela causa outros tipos de danos no tecido da epiderme, especialmente danos mais aí em biomoléculas que estão presentes dentro das células. Tá? Uma questão importante, aquela questão, né, que a gente às vezes tenta tomar banho de sol, né, sem proteção nenhuma, que é para fazer a pele ficar bronzeada. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é o seguinte: uma pele bronzeada é uma pele danificada. Quem diz isso não sei eu, quem diz isso é o FDA, que seria o equivalente dos Estados Unidos à nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Né? Porque quando a pele é exposta aos raios ultravioleta, tanto A quanto B, né, especialmente da faixa B, ocorre uma série de disrupções enzimáticas dentro das células da pele. Uma parte do aparato óxido redutivo sofre, digamos assim, alterações no seu funcionamento, e aí moléculas como as moléculas de tirosina, aminoácidos do tipo tirosina, eles são oxidados e passam por uma rota metabólica que produz uma molécula chamada melanina, que é o que dá o tom escuro para a pele, né? E essa melanina, ela tem a propriedade de absorver um pouco dos raios ultravioleta. Então ela funciona como um agente protetor, entre aspas, natural para a nossa pele. Só que ele só é produzido como resposta a uma agressão. Por isso que a gente diz que uma pele bronzeada é uma pele danificada. Né? Eu não vou falar, por exemplo, de uma coisa que é muito comum aqui no Rio, que é os chamados banhos de laje. É muito comum no subúrbio, por exemplo, você ter até clínicas, né, que o pessoal sobe na laje e aí faz um biquíni com fita adesiva ou fita isolante, que é para ficar com aquela marquinha de biquíni bem, digamos assim, feita em cima do banho de sol, muitas vezes sem proteção nenhuma. Ah, isso é um risco enorme, porque aí você está se expondo, né, sem proteção aos raios ultravioleta A e ultravioleta B, podendo ter uma série de problemas no futuro, como, por exemplo, o surgimento de vários tipos de câncer de pele. Né? Não tanto do ultravioleta A, mas embora, né, o ultravioleta A também possa causar
de
outras
pele,
questões.
A maior parte, né, são causadas pelos danos.
Uma coisa importante também, quando a gente fala em bronzeadores, tá, do ultravioleta. Primeiro, né, pelo amor de Deus, não usem bronzeadores caseiros. Aquela receita caseira que o pessoal faz, que você compra, às vezes, que diz que funciona melhor, né, que é produto natural, aquela coisa toda. Gente, tem muito caso de queimadura extrema em hospital, causado porque a pessoa usou esses bronzeadores caseiros e aí depois foi pra praia e aí, né, se deu muito mal. Muitas vezes você vai ver esses bronzeadores caseiros tendo figo ou outras coisas que são produtos muito irritantes da pele. Então, gente, não façam isso, não. Vai numa farmácia, compra um protetor solar com, né, com produto de qualidade, né, com controle direitinho, que é para evitar alguns problemas, tá? Nós podemos falar de uma coisa importante, que é a seguinte, que é o FPS, né, de um protetor solar, tá? O que é o FPS? FPS é a sigla em português para o fator de proteção solar, tá? Ele é uma medida de laboratório, tá? A gente faz o ensaio em laboratório, muitas vezes com voluntários humanos. A gente pega, por exemplo, uma lâmpada que emite raios na frequência UVA ou UVB, e você incide isso em tempos diferentes, tá? Geralmente alguns segundos, né, sobre a pele do voluntário, e você também incide em outra região da pele do mesmo voluntário, geralmente bem do lado do outro, porque você consegue com essas lâmpadas fazer uma incisão, digamos assim, não é uma incisão, mas fazer uma emissão de luz direcionada, e aí você faz uma área protegida, uma área não protegida, e você depois de algum tempo dessa exposição, às vezes 16, 24 horas, tá? Existem protocolos bem definidos para você fazer esse ensaio de FPS, tá? Você vê, então, pelo tamanho e pela quantidade de eritemas na pele, dessas lesões, né? Aquele vermelhinho que aparece exatamente da queimadura do sol. Você faz, então, uma média e aí você faz digamos assim, né? O quanto que você precisou emitir de luz para causar lesão na área não protegida e o quanto que você precisou emitir de luz para causar lesão na área protegida, faz uma razão entre as duas, aí você tem o FPS. Então, em teoria, o FPS pode ser entendido quanto, por exemplo, o quanto que de exposição solar você pode ter com um protetor solar em comparação à sua própria pele sem o protetor, tá? Então você vai ter aí, dependendo, você vai ter os ensaios, você vai ter FPS 10, 15, 20, 25, 30, etc, até 50, e já tem, em alguns lugares do mundo, você tem FPS acima de 50, que depois a gente vai conversar um pouquinho, que tem uma série de críticas em relação a essa questão. Existe também uma série de críticas em relação ao próprio ensaio do FPS, tá? Porque, essencialmente, dependendo da lâmpada que você usa e do tempo de exposição, você não consegue ter reprodutibilidade no ensaio de companhia para companhia. Então, por exemplo, é meio complicado, porque às vezes você vai pegar, por exemplo, uma companhia faz o seu próprio FPS, diz que aquele creme tem FPS 50, outra companhia testa o bloqueador solar do concorrente e diz, ó, no nosso teste, o que eles dizem que é 50 é 37, ou o contrário. Por quê? Porque depende do modelo da lâmpada e do tempo de exposição. Então esses testes não são muito reprodutíveis. Existe uma controvérsia na literatura científica para que as pessoas, não que as pessoas, mas que as companhias façam esse teste de uma forma um pouco mais padronizada. E isso não tem, assim, ainda tem, digamos assim, uma certa resistência para acontecer. Uma outra questão importante tem a ver com o valor do FPS, tá? Por exemplo, o FDA está recomendando que as pessoas não usem nenhum protetor solar com FPS acima de 50, tá? Inclusive, na verdade, existe uma crítica sobre os protetores solares com FPS 50, porque essencialmente é o seguinte, tá? Os protetores solares, eles são muito bons para proteger da radiação ultravioleta B. Eles não são tão eficientes para radiação ultravioleta A, tá? Então, o que acontece, tá? Um protetor solar com fator de proteção 30 bloqueia em quase aí 97% de radiação UVB. Um protetor solar FPS 50 bloqueia 98%. E um protetor solar FPS 100 bloqueia 99%. Então, o que acontece? De 30 para 50, você tem um pequeno ganho de proteção. E de acima de 50, você tem um ganho muito marginal. Tanto que, por exemplo, existe uma... O próprio FDA já propôs que não se chamasse mais acima de 30 de FPS 40, 50. Se chamasse apenas de FPS 30+. porque dá uma ideia boa de que, na verdade, não tá, você não está tendo um ganho de proteção muito grande quando você aumenta o FPS acima de 30. Porque assim, o FPS ele pode ser enganoso para o consumidor. O que acontece? Você está comprando um FPS 50 e vai trocar para um FPS 100, por exemplo, o pensamento do consumidor, já que é o dobro do FPS, então vai me dar o dobro da proteção. Não vai dar. O ganho de proteção dos 50 para o 100 é de 1%. Então, isso, o FDA tem argumentado que esse número do FPS, ele causa, digamos assim, leva o consumidor a ter uma atitude mais de risco, porque já que a pessoa está com FPS que é o dobro, quer dizer que eu posso ficar o dobro do tempo com aquele protetor solar, que eu posso ficar o dobro do tempo embaixo do sol que vai me proteger. Não vai. Esse é o problema. Tá? Por isso que eles não estão se bem reticentes e querem trocar essa questão da FPS acima de 50, que é para evitar, digamos assim, um estímulo a um estilo de vida arriscado para os usuários desses protetores solares. Ok, vamos mudar de assunto um pouquinho. O que, que tem num protetor solar? O protetor solar ele pode ser feito na forma de spray, então ele é uma solução. Ele também pode ser feito na forma de um creme, que é o mais comum, creme ou loção, né? Dependendo aí de como você prepara, né? Se é um pouco mais fluido na pele ou menos fluido. Tá? Nós vamos ter nos protetores solares, então, né? O veículo, ou seja, vai ser uma solução, ou vai ser um creme, ou vai ser uma solução. E você vai ter também os ingredientes ativos. Tá? Os ingredientes ativos, então, a gente pode falar em duas categorias grandes. Você vai ter os absorventes orgânicos, tá? E vamos ter também os inorgânicos. Tá? Os orgânicos são uma família grande de compostos, tá? Que a gente vai destrinchar daqui a pouco. E os inorgânicos são dois compostos, é dióxido de titânio e óxido de zinco. Tá? Óxido de zinco a gente utiliza, por exemplo, em cremes para prevenir assadura em crianças pequenas. Tá? Vocês conhecem as marcas, né? Como ninguém me dá patrocínio, eu não vou ficar falando as marcas aqui sem muita propriedade. Mas são aqueles cremes que são bem espessos e exatamente por isso que eles protegem das assaduras, porque como eles formam uma camada protetora que demora para sair com o suor, eles acabam inibindo, né, a proliferação de bactérias na pele. E também, se ocorre, por exemplo, as assaduras em geral são causadas porque a ureia e aminoácidos que estão no suor e que também estão, por exemplo, quando o bebê faz um xixi na fralda, aquilo em contato com a pele, bactérias que estão na pele começam a degradar aquilo, fazer amônia, e a amônia é muito agressiva para a pele, mesmo em pequenas quantidades. Então, por isso que dá assadura. Então, você tem o óxido de zinco, que ele tem uma certa atividade anti-inflamatória, especialmente tópica na pele, mas o principal desses protetores, né, de assadura, é porque eles formam uma camada bem lipofílica, tanto que você passa, né, esses cremes, né, na bundinha de um nenê, por exemplo, depois você tem que lavar a mão bem para tirar ele do dedo, exatamente por isso, por ser bem espesso, bem lipofílico, ele forma aquela camada protetora. Mas o óxido de zinco num protetor solar, ele está sendo utilizado como um composto orgânico, que ele, na verdade, ele tem... O óxido de zinco tem a propriedade de absorver e dispersar a radiação ultravioleta. Tá? Ou seja, quando a radiação ultravioleta atinge essas partículas de óxido de zinco, em vez de elas seguirem adiante, para baixo, né, entre aspas, e atingirem a pele, elas são dispersadas de volta para o ambiente. Tá? E você tem, por exemplo, o dióxido de titânio, que também é um que tem a propriedade de absorver. Tá? Então, são utilizados junto com os compostos orgânicos, que é para aumentar o fator de proteção desses cremes. Então, vamos falar dos protetores orgânicos. Tá? Então, primeiro, os que são absorventes da região ultravioleta B. Tá? Então, você tem os derivados do ácido cinâmico, os derivados do ácido paraminobenzoico, os derivados do ácido salicílico. Esse nome lembra alguma coisa? Sim, o ácido salicílico é o precursor sintético do ácido acetilsalicílico, que é o princípio ativo de vários analgésicos e antitérmicos. O mais famoso é a aspirina, um dos primeiros fármacos comercialmente fornecidos na história da humanidade. Nós temos também os derivados da cânfora, que é um produto natural que a gente usa, por exemplo, em cremes para lesão muscular, e também usa em alguns cremes como expectorante. Alguns outros compostos, digamos assim, que são, a gente chama de, são outros, né, com estruturas diferentes, mas que também protegem na região do UVB. Temos os protetores da região UVA, que são as benzofenonas, um derivado da cânfora, um de benzoilmetano, um antranilato, que é o antranilato de mentila, não é metila, é mentila mesmo, né? E nós temos também os protetores amplos, que são moléculas que protegem tanto na região UVA como na região UVB. Então, por exemplo, nós temos a anisotriazina, o drometrizol e o tetrametilbutilfenol, com algumas outras, alguns outros pendrolicares orgânicos. Tá? Existem alguns trabalhos de pesquisa falando que os agentes que protegem na região do VB são mais eficientes protegendo o VB do que os agentes na região UVA protegendo a região UVA. E quer dizer o seguinte, um protetor solar protege melhor da região UVB do que da região UVA. Essa é uma questão. Uma outra questão, que também existem alguns ensaios clínicos que falam que, quando eu falo ensaio clínico, porque foi feito teste em pele humana, tá? Que os protetores amplos, que são protetores UVA e UVB ao mesmo tempo, são mais eficientes do que misturar um protetor somente UVA com outro protetor somente UVB. Tá? Também tem, então, essas questões importantes para lidar. Tá? Uma outra questão importante que também a gente tem que chamar atenção, antes da gente terminar esse episódio, é o seguinte. Protetor solar dura quanto tempo? Tá? O ideal é que você reaplique na pele o protetor a cada 2 horas, especialmente se você estiver numa região, num lugar quente, em um lugar com muita água. Por quê? Porque o protetor solar, ele tem ação enquanto ele está ali espalhado na superfície da pele, junto com o seu veículo, normalmente um creme ou uma loção ou um spray. Então, o que acontece? O spray, por ser mais líquido, ser mais uma solução, ele vai ficar na pele menos tempo. Então, o ideal é você olhar atrás do próprio desses protetores solares em forma de spray, qual é a recomendação de tempo para passar o protetor de novo. Deve ser menos, uma vez que ele é mais fluido, deve ser menos tempo do que um creme e uma loção. E os cremes e loções, eles acabam ficando na pele por 2 horas. Depois você está entrando no mar, saindo do mar, entrando no mar, saindo do ar, entrando na piscina, saindo da piscina. Ou se você, a pessoa transpira muito, o próprio suor ajuda a tirar da pele o protetor. Tá? Então ele vai durar um tempo, mas não vai durar para sempre. Por isso que a gente não gosta muito de falar desses protetores FPS 100, porque a pessoa acha que, ah, já que é FPS 100, então vai durar 4 horas em vez das 2 horas do FPS 50. Não, vai durar 2 horas na pele também. Você também tem que trocar ele de 2 em 2 horas. Tá? O ideal é você seguir a recomendação do próprio creme, porque isso é feito um ensaio fácil de ser feito na indústria, para ver quanto tempo que ele dura na pele. Então, olhe o rótulo atrás. Isso é uma recomendação que vale para tudo, tá, gente? Vale para comida também, tá? Olhar a comida, ver quanto tem de sódio, quanto tem de caloria, etc. Olhem também o protetor solar para ver quanto tempo que ele tem que durar. E uma outra coisa que é importante: não esqueçam de passar protetor solar em regiões que a gente não passa. Orelha, nariz e pés, que muitas vezes não passa. E são regiões que são muito expostas aos raios solares e a gente não percebe. Tá? E uma outra questão importante, tá? Protetor solar não é para ser utilizado somente na praia, tá? A gente usa quando a gente vai, especialmente, por exemplo, aqui eu que vou sofrer, né, o que a gente chama de maçarico do capeta, nas próximas semanas aqui no Rio de Janeiro. O ideal é que, se vai sair na rua com o sol torrando, o ideal é que vocês, mesmo que, ah, tô indo no banco, tô indo numa loja, tô indo comprar não sei o que, passa protetor solar também, que é para proteger. Porque ele não tá. O protetor solar é para proteger dos raios do sol, não é para proteger da praia. Tá? Pois bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê aí nas próximas semanas para falar um pouco mais sobre química e coisas legais. Até mais!